Quem?
Solicito, secretário, faça chamar.
Cruz Mara Batalha. Presente. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga de Oliveira. Presente. Maria Regina Braga. Presente. Maurício Moreira. Presente. Maurício Zacarias. Presente. Moisés Rodrigues de Paula. Presente. Silmeiro Valdo de Oliveira.
Sob a proteção de Deus do povo lupetano, declaro aberta essa sessão. Solicito, secretário, que leia o expediente.
Telegrama do Ministério da Saúde, comunicando a liberação de R$10 mil para o programa da Farmácia Popular do Brasil. No mesmo sentido, outro telegrama comunicando a liberação de R$16.739,58 para pagamento de teto financeiro de vigilância em saúde. E um terceiro telegrama do Ministério da Saúde, liberação de R$214,92 para pagamento de piso estratégico gerenciamento de risco de vigilância sanitária.
Ciente.
Ofício da Caixa Econômica, assinado por Marques Fernandes dos Santos, gerente regional, informamos que o Ministério da Cidade, por intermédio da Caixa Econômica Federal, procedeu à prorrogação do prazo de vigência do contrato de repasse número 02448-6384-2007, que passa a ser 30/8/2009. Informamos ainda que o encaminhamento do extrato para publicação de área oficial, sendo essa providência condição para a eficácia do ato. Assina Marques Fernando Santos, gerente regional, e Dimas Wagner Lamounier, superintendente regional da Caixa Econômica Federal. Eu peço cópia, presidente.
Ciente, cópia para o vereador Flávio Andrade.
Ofício assinado por Ricardo de Freitas, diretor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e Ronald Carvalho, que é assessor especial da Prefeitura. A hora do planeta chega ao Brasil. O WWF Brasil e a Prefeitura do Rio de Janeiro lançaram no dia 28 de janeiro, às 11 horas, no Palácio da Cidade, a Hora do Planeta, um movimento conhecido internacionalmente como Earth O, que combate o aquecimento global. Realizado pela primeira vez em 2007, a Hora do Planeta contou com 2,2 milhões de pessoas em Sydney, na Austrália, e em 2008 foram mais de 50 milhões de participantes em 400 cidades de 35 países. A ideia é apagar as luzes de monumentos de grandes capitais do mundo num ato simbólico para sensibilizar a população e pressionar os governos. Em 2009, a Hora do Planeta será realizada no dia 28 de março, das 20h30 às 21h30, e pretende contar com a adesão de mais de 1.000 cidades e 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Até o momento, mais de 170 cidades de 62 países já confirmaram sua adesão. O prefeito Ângelo Oswaldo aderiu a essa campanha e incluiu Ouro Preto entre as cidades que vão participar desse ato simbólico. Esta mobilização tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de incorporar novos hábitos. A Prefeitura de Ouro Preto, através da Secretaria de Meio Ambiente, convoca toda a população a participar do evento, desligando as luzes de suas residências no dia 28. Álvaro de Souza, diretor da WWF Brasil, organização que promove o movimento, afirmou que o objetivo não é poupar energia elétrica, mas sim mandar o sinal para todos os governantes que é preciso tomar providências rapidamente sobre a questão do aquecimento global. Contamos com sua colaboração e esperamos que esse seja o começo de uma nova era, de uma nova consciência e respeito ao meio ambiente. Atenciosamente, Ricardo Freitas e Ronald Carvalho Guerra, secretário municipal de Meio Ambiente.
Ciente, parabéns pela iniciativa.
Projeto de lei complementar 0109, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo e dá outras providências.
Distribua as comissões.
Projeto 0509, do vereador Luiz Gonzaga, que dá denominação no Morro São Sebastião.
Distribui as comissões. Solicito, secretário. Tem alguém inscrito na tribuna livre? Passamos, então, ao projeto segundo discussão.
Projeto de emenda à lei orgânica 0109, de autoria do prefeito municipal, que dá nova redação ao parágrafo 17 da lei orgânica, que trata sobre alienação e concessão de terra pública. Comissão especial composta pelo vereador Flávio Andrade, Luiz Gonzaga de Oliveira e Maria Regina Braga são favoráveis, o parecer é favorável ao projeto na sua forma original.
Em discussão, projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2009, da autoria do Prefeito Municipal. Em votação, os vereadores concordaram, por favor, manter como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por, no caso, emenda à Lei Orgânica, né? O presidente também vota. 10 votos. Passamos, então, aos requerimentos.
Requerimento do vereador Flávio Andrade. Senhor presidente, por diversas vezes ouvi pessoas manifestando sua preocupação quanto à inadequabilidade da manutenção do quadro histórico retratando a condenação de Tiradentes, afixado na sala da presidência dessa casa. O citado espaço, por ser abafado e mal iluminado, contribui para a deterioração da tão importante obra, que pode ser notado pelo craquelamento da pintura. Por outro lado, pouquíssimas pessoas têm acesso à sala da presidência, o que restringe substancialmente sua visibilidade. Assim sendo, requer a Vossa Excelência, ouvido plenário, que se estude a possibilidade de ceder a citada obra para ser exposta permanentemente no Museu da Inconfidência, em condições adequadas de iluminação, vigilância, preservação e visitação. Poderia ser estudado, contrapartida a ser oferecida pelo museu, como, por exemplo, restauração completa do caso, do quadro. Caso se viabilize a sessão, essa poderia ser feita nas comemorações do dia 21 de abril.
Em discussão, requerimento número 12/2008, de autoria do vereador Flávio Andrade.
Com as palavras, presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Presidente, não sei se todo mundo conhece a sala da presidência, nós da casa conhecemos, mas há um quadro de Honório Esteves, datado de 1900, que retrata a condenação de Tiradentes, e esse quadro fica fechado na sala da presidência. Está aqui desde a época que era a prefeitura, aqui na Câmara, né? Presidente Maurílio, passou pela presidência também. É, ele está, a lateral direita inferior dele já está toda quebrando, a pintura está soltando toda. Troquei ideia até com o presidente Júlio sobre isso. Eu acho que é uma obra importante que está sendo mal preservada, mal cuidada e pouco vista. Pouquíssimas pessoas de Ouro Preto podem ver aquele quadro. É um quadro de dimensões grandes, tem, se não me engano, 2 por 3 metros de comprimento. Então, entendo que se ele fosse cedido, talvez incomodado, ao Museu da Inconfidência, poderia ser mais bem tratado, à medida que o museu tem condições de iluminação, de temperatura, de vigilância adequadas, e poderia, consequentemente, ser observado por todo mundo que visita o museu, principalmente as pessoas de Ouro Preto. Não sei, presidente, se teria que ser feito um projeto de resolução, talvez, cedendo incomodato ao museu, o jurídico da casa para nos orientar nesse sentido, mas eu queria trocar essa ideia com o vereador. Já conversei com o presidente, sinto que o presidente também está de acordo com a ideia. Volto a falar, dá a preservação adequada ao quadro e abrir a visitação de todo mundo que possa ver aquela obra tão bonita. Peço, então, a aprovação dos companheiros vereadores para que possam formalizar essa sessão. Obrigado.
Continua em discussão. É, essa solicitação do vereador Flávio Andrade, ela é pertinente. O prefeito também já solicitou, já tivemos um contato verbal também com o diretor do museu, Dr. Rui Mourão. E, realmente, esse quadro, ele está na sala da presidência e um local não muito adequado. Ali bate sol, ele fica muito exposto, ele já está se deteriorando, um quadro muito bonito que retrata uma parte da Inconfidência, é o Tiradentes acorrentado juntamente com outros inconfidentes. É, parece que, arguindo sua defesa diante de alguns senhores da época, provavelmente alguém ligado ao Império. E esse quadro realmente precisa ser restaurado. É um patrimônio, não só do município, mas da humanidade, e precisa ser acondicionado no local apropriado. Talvez a sala da Previdência não seja esse local, talvez não. Não é o local adequado, que está sujeito a problemas. Inclusive, eu lembro bem, na época do incêndio do Hotel Pilão, que nós corremos aqui para a Câmara, eu nem era vereador ainda, e que o fogo estava chegando no prédio da Câmara, e uma das preocupações nossas era que o fogo se alastrasse pelas casas vizinhas, inclusive descendo a Rua do Ouvidor também. E eu lembro, na época, o presidente era o Jarbas, ele abriu a sala e uma das preocupações nossas era o calor do fogo na parede lá, que já estava começando, as paredes da Câmara estavam começando a esquentar, e o medo nosso era, inclusive, do quadro se incendiar, e ele é parafusado na parede, tinha essa preocupação. Talvez o Museu da Confidência seja o local mais apropriado, primeiro para ele ser restaurado e depois para ele ser exposto, como o vereador Flávio Andrade colocou aqui, para todos possam apreciar, né, todos possam ter a oportunidade de apreciar essa obra de suma importância. É um quadro, tem uma moldura muito bonita também, é de 1792, ele foi pintado em 1811, parece, e retrata um episódio de 1792, e precisa ser melhor acondicionado. Nós achamos pertinente a solicitação do vereador e do doutor Rui, eu acho que o Museu da Confidência é o local mais apropriado. Temos que verificar junto à assessoria jurídica da casa, né, a formalização disso, e ver o que colocamos no local também, né, para que a sala da presidência, toda essa parte de cima também, que guarda o memorial da Câmara, seja também registro da nossa história da Câmara Municipal de Ouro Preto. Já teve um caso semelhante, que foi a urna de votação de 1711, não é isso? Uma urna que também foi a primeira urna de votação, estava aqui na Casa Bernardo Pereira de Vasconcelos, e que hoje ela está exposta no Museu da Confidência. Então, acho que é uma coisa para a gente estudar com carinho aí, ver a formalidade e o que acatamos sugestões dos vereadores, que a gente pode, talvez um painel, colocar no lugar, caso todos concordem. Continue a discussão. Em votação, os vereadores concordaram, por favor, manter como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 1308, da doutora e vereador Flávio Andrade. Senhor presidente, temos tido problemas em apresentar croqui obrigatório quando da elaboração de projeto de lei de denominação de vias públicas. Algumas vezes desenho é feito à mão, dificultando posteriormente a identificação correta da via denominada. Tenho constantemente recorrido aos arquivos eletrônicos da Secretaria Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano quando apresento tais projetos. Assim sendo, requer a Vossa Excelência que a Câmara busque, junto à Secretaria em questão, obter esses arquivos que seriam disponibilizados aos vereadores na própria casa. Flávio Andrade.
Em discussão, requerimento número 13/2008, da autoria do vereador Flávio Andrade.
Com as palavras,
com a palavra, vereador, doutor.
Nós fomos ver poucos dias, o pessoal do POSSIM pediu a lei da denominação da Rua do Pico, até eu mesmo que fiz esse projeto de lei. Mas é um desenho feito à mão. A gente tem na Secretaria de Patrimônio os arquivos eletrônicos completos de todas as ruas de Ouro Preto, alguns distritos. Eu acho que tivermos esses arquivos aqui, quando o vereador for fazer um projeto de lei de denominação de rua, é só ele buscar aquele trecho, ficaria muito melhor elaborado o projeto de lei e mais fácil depois identificar qual que é aquela via. Obrigado.
Continua em discussão, requerimento número 13/2008, de autoria do vereador Flávio Andrade. Em votação, os vereadores concordaram, por favor, manter como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos. Passamos a palavra aos oradores.
Se inscreveram como oradores na reunião de hoje, vereadora Maria Regina Braga, Silmério Rosa de Oliveira, Leonardo Edson Barbosa, Clovimara Batalha, Luiz Gonzaga de Oliveira e Flávio Andrade.
Atendendo a solicitação do requerimento número 50, com a palavra a vereadora Regina Braga. Retirada a pedido da autora. Atendendo a solicitação do requerimento número 51, com a palavra a vereador Silmério Rosa. Retirada a pedido da autor. Atendendo a solicitação do requerimento número 52, com a palavra a vereador Leonardo Barbosa.
Presidente, plateia presente, ouvintes das rádios, vereadores. Senhor presidente, é preciso que a fiscalização de postura do nosso município, de obras lá, verifique uma construção de forma irregular, se não tem alvará, a construção é irregular. ao lado ali da rua Padre Rolim, lugar chamado Volta do Córrego, onde que tem um senhor, inclusive até médico do nosso município, tocando lá uma obra e prejudicando as pessoas. Já ligaram lá no serviço da fiscalização do município, foram lá, mas não tiraram os dormentes que estão estrangulando a rua. E os moradores de lá, alguns me procuraram aqui, eles trouxeram até uma foto, passo a Vossa Excelência, presidente, mostrando que sempre até caminhão 3 quartos vai até lá no final da rua, perto ali da oficina do Marquinhos. E tem um senhor da rede pública, aliás, tem um senhor que trabalha na Secretaria de Saúde, se eu não me engano, até médico concursado, está aí, não sei se é usando de algum poderio de alguma costa larga que ele tem, e essa obra ainda não retiraram lá esse isolamento que ele fez lá para essa construção. E de tal maneira que está impedindo todas as pessoas que moram ali comprar qualquer tipo de material de construção, ou mesmo pessoas que fazem lista, está tendo que parar o caminhão no asfalto e até que chega lá nas suas casas, em torno de 400 metros, por causa de omissão da Secretaria da fiscalização de postura. Espero que a vereadora líder leve essas palavras até lá para que estão a providência. E a obra é do senhor, é do doutor Hélio. Continua ainda, senhor presidente, ouvintes dessa rádio, a precariedade na questão do transporte da Secretaria de Saúde. Precisava dessa casa fazer, todos nós vereadores, entrar com um requerimento nessa casa para saber qual realmente é a demanda da Secretaria de Saúde para ir e vir da capital. Tem dezenas de pessoas que nos procuram dizendo que fui na Secretaria de Saúde marcar carro e não puderam me atender porque para tal dia já está agendado. Devido ao corre-corre desse mundo globalizado que a gente está nele, as pessoas parecem estar a ficar mais enfermas. Então, parece que a Secretaria de Saúde não está acompanhando esse número alto de pessoas enfermas, principalmente carentes, que estão precisando de carro para ir para Belo Horizonte. Tem aumentado muito os pedidos. E até agora, pelo que eu estou vendo e sabendo, não teve ainda o aumento de carro para a capital, que precisa de priorizar esse transporte. E fica também aí um lembrete ao senhor, quando que poderá ser liberado o hall de entrada aqui da Câmara, principalmente no horário de 4 até 5 horas da manhã, para que as pessoas com a BH possam ficar aqui de maneira mais digna, né? E uma outra coisa que vem me causando preocupação, que nos procuram. Teve dois requerimentos meus aqui nessa casa, buscando informações ao município, perguntando eles quando irá pagar o transporte da educação. No mês de outubro, novembro e dezembro. Alguns já parece que recebeu no mês de outubro. Não foram todos, alguns. Está muito difícil de aguentar essas pontas. Motorista nos procurando, dizendo que já tem 4 meses. Porque outubro, novembro, dezembro. Janeiro não trabalharam, geralmente, por causa da educação. Voltou ontem. Mas, ao todo, tem 4 meses, 3 meses desses 4 trabalhados que não receberam da Secretaria Municipal de Educação. E alguns deles são pais de famílias, têm suas pendências, supermercado, farmácia, prestação de carro, composto de gasolina, e não receberam. Fiz o requerimento e a Fernanda Fortes, presidente das comissões, semana passada ela respondeu com um certo atraso, porque tinha um requerimento ano passado ainda aí. Ela respondeu: vimos por meio texto informar que o pagamento dos referidos meses não ocorreram em razão de fortes indícios de irregularidades nas prestações de serviço de transporte. Desta forma, com o fim de apurar existência de irregularidade, preservando de antemão o erário público municipal, foram instaurados os procedimentos de investigação preliminar 045/8, 046/08, 047, pelas planilhas tal e tal, vou pular essas planilhas aqui, tendo como objetivo o serviço de transporte executados por pessoas físicas nos núcleos de Santa Rita e de Cachoeira do Campo e executado também por pessoas jurídicas. Só isso. Eu mostrei esse requerimento para alguns motoristas e falou: nós não lesamos, não, nós trabalhamos, nós não fomos a lugar nenhum sem que nos autorizasse. Inclusive, vereador Clovimar, secretário de Educação, às vezes até ela poderia nos explicar melhor o que, realmente está acontecendo de fato. Eu procurei a Procuradoria Jurídica do município, prontamente me atendeu, mas ela disse que houve sim algumas irregularidades. Perguntei para elas quais. Ela disse: transporte de educação é para transportar aluno, não é para transportar banda de música, nem time de futebol, nem carro para velório. Ela falou que tinha tudo isso nos PTs. Essa parte ela falou que não vai pagar, mas alguém da prefeitura mandou os motoristas rodar, e com certeza eles não fizeram isso da própria cabeça deles. Uma outra coisa, ela disse que havia um contrato, mas não tinha empenho. Como que se tem um contrato e não tem empenho? Então trabalharam outubro, novembro e dezembro. Por que mandaram trabalhar então? Tem gente que é pai de família, o município tem que pagar. Na quinta-feira, tentando o projeto de lei dessa casa.
Me concede uma parte? Vereador Leonardo, PSB, eu queria dizer a Vossa Excelência que a bancada do DEM se mostra solidária à sua fala, às suas palavras, seus requerimentos. Presidente. Uma vez que, vereador, quanto à questão da saúde, as reivindicações são urgentes, necessárias, veementes, e essa Secretaria de Saúde realmente se mostra de todo deficitária, pois, complementando a fala de Vossa Excelência, no caso de Santa Rita, por exemplo, sistematicamente nós estamos lá sem médico. Sem médico. E o posto de saúde lá, sistematicamente, tem fechado as sextas ao meio-dia. Quer dizer, esse governo que prometeu a saúde de primeiro mundo, para que a gente fosse feliz mais uma vez, agora cobra para que o doente marque hora para ficar doente. Sexta, depois de meio-dia, não pode não, porque já não tem atendimento. Por outro lado, com relação ao transporte, além do estado precário, dos não pagamentos e de toda essa demanda aí que Vossa Excelência disse, é preciso que se ressalte também que foi anunciado aqui que o transporte escolar voltaria a funcionar na segunda-feira, mas ontem e hoje, novamente, não houve transporte para os alunos da Rede Pública Municipal do Distrito de Santa Rita. Por abrir, Vossa Excelência, pelos seus requerimentos, pelas suas falas, sempre pertinentes, e sempre de encontro, não aos interesses políticos de Vossa Excelência, mas principalmente de interesse aos encontros do povo que nos elegeu.
Muito obrigado, senhor presidente.
Eu queria também me solidarizar com as vossas palavras, né, juntamente com a do vereador Moisés, porque lá nos meus distritos também, que eu chamo de meus distritos, vai ficar rindo de mim, Santo Antônio do Leite, Jerico Rei, Miguel Burnier e Mota, está sem médico também há vários dias e parece que não tem nem previsão de chegada de médico lá. Isso são regiões distantes, regiões carentes, então realmente é uma situação que não pode permanecer dessa forma. Obrigada.
Foi tratado de dois assuntos, né? Sobre a questão da saúde, questão do transporte, como o vereador Moisés já disse aí, vereadora Regina, essa coisa aí de estar faltando médico na região lá de Santa Rita, eu já tive informação também que está um caos, né? E inclusive até aquela questão ali mesmo do PSF não vem atendendo a altura, porque acredito que a agente de saúde tem que ser mais dedicada, não vem com essa dedicação total, às vezes devido à própria falta de estrutura, né? E sendo que há pessoas que a gente descobriu lá essa semana agora, que já tem 6 meses de gravidez, até hoje não fez um... fugiu a palavra aqui agora. Pré-natal, não fez. E encaminhou o pedido para a agente de saúde, pedindo para que marque para ela uma ultrassom, já está esperando há mais de 30 dias. Então precisa que a Secretaria de Saúde anda para frente, não para trás. E voltando a falar aqui novamente do transporte escolar, inclusive educação, é quase tudo, não é tudo, mas é quase, né? Como que vai ficar? O vereador que disse que faltou Kombi ontem, faltou transporte escolar ontem na região de Santa Rita, não sei, lá na região de Cachoeira do Campo, Regina. E realmente, vereador, faltou mesmo. Teve motoristas ontem que não foram trabalhar, e hoje também não. Né? E como que nós vamos ficar com isso aqui? Nós vamos ficar com a câmara, com os olhos vedados? É? Porque os países que avançaram isso em outros lugares aí, investir em educação, a precariedade do transporte escolar é um caos. Mas como que o município pode exigir um transporte melhor, sendo que não paga em dia? Ou é mentira minha que não paga outubro, novembro, dezembro? Aonde que foi o dinheiro? Por que que resolveram abrir essas investigações aqui só lá para dezembro, sendo que falaram aqui que o mês de outubro também estava irregular? Será que realmente foi o mês de outubro que estava irregular, ou foi para trás que estouraram o orçamento? Aí a procuradora jurídica do município disse para mim que terá que ser através de um projeto de lei para pagar os motoristas, né? Então, desde já, eu convoco o PSDB, o DEM, para que nós, quando vier a essa casa, nós já estamos adiantando para que eles achem um outro caminho para pagar os motoristas. Porque peço a bancada para que não vote esse projeto quando virar essa casa. Porque tem outra forma de pagar? Mas tem sim, tinha aliás, deixaram escapar. Por que não pagou no ano passado? Cadê o dinheiro? Tem um projeto de lei entrando nessa casa aqui na quinta-feira, teve nas comissões hoje, de 96 para pagar algumas pessoas. Tudo bem que a pessoa prestou o serviço e tudo, mas de 96, do mês 7 de 96. Então teve mês 8, 9, 10, 11, 12. Por que não se pagou em 5 meses? Depois de 12 anos quase, 13 anos, a Câmara vai vir pagar agora. Mas se é do mês 7, poderia ter pago antes. Agora, esse problema do transporte da educação aí. Vamos ver se a procuradora vai mandar o abuso que, segundo ela, teve. Porque semana passada veio uma menina aqui pedir transporte, aí falaram que não podia. A gente sabe até que pela lei não pode, mas a procuradora jurídica do município falou comigo. Usaram o carro da educação para a banda, volta para enterro, entre outras coisas que ela disse para mim. Ela falou com essas palavras para mim. Então, é para isso que é a Secretaria de Educação? Não é. Espero que parte dessa casa toma providência, né? Parte, que toda, não pode também, porque está até o pescoço. Vai, muito obrigado.
Atendendo a solicitação do requerimento número 52, 53, passo a palavra à vereadora Clubimara Batalha.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria que a ata contesse ipsis lingui o que foi falado pelo vereador Leonardo, principalmente em relação à procuradora falar que é dinheiro da educação, a procuradora jurídica do município falar. Só se ela estiver ficando doida, né? Falar que pagou velório e etc. Tá?
Senhora vereadora, a senhora deve já parte?
Não.
Não?
Não. A questão da... Então, queria que constasse na íntegra.
Concedido.
Porque, de repente, né, as pessoas estão ficando doidas mesmo. Em relação à precariedade do transporte, segundo informações, mais de 200 pessoas, jurídicas ou físicas, fizeram a inscrição para colocar carro dentro do credenciamento para a Secretaria Municipal de Educação, segundo informações que peguei como líder do governo, né? São 115 rotas, quer dizer, basicamente 90% das pessoas que prestavam o serviço continuam prestando, né? E só tem problema na região de Santa Rita. Então, basta passar para outra pessoa. Né? Por que que o pessoal de Cachoeira está rodando, o pessoal da sede está rodando? Né? Então, é só passar, falar, ó, eu não tenho condições, né? Meu colega teve condições, eu não tive, então eu passo para outro. Né? Simples, simples. Em relação ao médico de Santa Rita, alguém pode me informar quem que era o médico de Santa Rita, até antes da eleição? Doutor Zé Leandro. Era um deles, não. Era o primordial lá dentro, porque ele passou no concurso público da prefeitura e tomou posse lá. Depois da eleição, ele voltou? Voltou? Não voltou. Não voltou. Não voltou. Ele não voltou, não. Não, o afastamento, gente. Só que não é assim, não. A pessoa sai... Tem um processo para pôr outra pessoa no lugar, saiu por quê? Saiu por quê? Tem um processo administrativo, por que que saiu? Ou pediu para ser exonerado, entendeu? É um processo, não é assim, tá? Não é assim. Não é assim. Não é assim. Tem de ter um processo administrativo, se pediu para exonerar, não. Mas se está faltoso, sim, Tem 90 dias, é todo um processo. É todo um processo, tá? Qualquer pessoa que entra no serviço público e desapareça, ou se licencie para a campanha política e depois não volte, tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa. Eu estava no Estado. Para eu ir para a prefeitura, eu tive de pedir a disjunção, senão eu perco o meu tempo de Estado. Eu não posso falar, eu estou indo para a Secretaria Municipal de Educação e, ó, Estado, tchau. Eu sou efetivo, Se eu fizer isso e não der satisfação, eu respondo o processo administrativo e perco meu cargo. Né? Então, tá? Ô, gente, estou citando um exemplo. Não estou justificando que isso é motivo para não ter médico, não. Tem de ter médico, sim. Tá? Tanto na região lá, quanto nessa região aqui. Tem de agilizar as coisas. Inclusive a questão do transporte. Tem de agilizar. Né? Tem de agilizar. Bom, mas eu me inscrevi, senhor presidente, senhores vereadores, plateia, rádio ouvintes, para parabenizar a grande eleição dos nossos companheiros do PMDB, que houve ontem no Congresso Nacional e no Senado. Né? Hoje o PMDB controla as duas casas do Poder Legislativo, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado. Na Câmara, o Michel Temer, e no Senado, o José Sarney. Né? O partido hoje se consolidou com uma bancada de 20 senadores, 94 deputados federais, comanda 6 ministérios. É um partido também que, nas eleições de 2008, o PMDB fez 1.308 prefeituras, 105 nas capitais importantes, e elegeu 8.308 vereadores. E também tem o maior número de governadores que nós estamos, o PMDB está em 7 estados. Então, o PMDB se consolida aí como grande partido aí nesse jogo eleitoral que tem aí em 2010. E para encerrar, senhor presidente, eu queria deixar as minhas felicitações. Hoje foi nomeada para o cargo de Superintendente Regional de Ensino de Ouro Preto, a professora especialista em educação, Iracema Dark Pedrosa, foi nomeada hoje, diário oficial, assume a superintendência. Os 5 municípios, né, Ouro Preto, Mariana, Caiaca, Diogo de Vasconcelos e Itabirito. Então a gente quer felicitá-la e parabenizá-la, que Deus possa iluminá-la para que à frente da SRE a gente possa ir fazer várias parcerias com os municípios, que é muito importante ter uma pessoa que está efetivamente no estado há mais de 25 anos, diretora há bastante tempo da Escola Estadual Desembargador Horácio Andrade. Então a gente só tem a felicitar e deixar o nosso grande abraço aí, que Deus possa protegê-la nessa nova caminhada aí. Muito obrigado.
Atendendo a solicitação do requerimento número 54, passo a palavra ao vereador Luiz Gonzaga. Retirado o pedido do autor. Atendendo a solicitação do requerimento número 55, passo a palavra ao vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, tivemos hoje o vereador Leonardo Barbosa, Paquinho e eu, lá no CAPS AD. Não é o nosso relatório ainda, vamos apresentá-lo posteriormente, mas estivemos reunidos hoje pela manhã, lembrando só o CAPS AD. Foi um esforço conjunto da Prefeitura com a Câmara de Ouro Preto, é o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, aquela casa bonita no Padre Faria, que a Prefeitura desapropriou e plantou lá um atendimento para drogados. Foi fruto, inclusive, de uma audiência pública da Câmara, no mandato anterior, que gerou a necessidade, deixou clara a necessidade desse instrumento no município, e a Prefeitura, então, encarou o desafio, desapropriou a casa e plantou. Eu, particularmente, fiquei muito impressionado, né, com a estrutura que está colocada lá hoje, mas há algumas precariedades. Fomos recebidos pelo Paulo Francisco, filho de Sebastião Maria Preta, que é psicólogo, pela Mariana, que é enfermeira, a Letícia, que é assistente social, e a Josiane, que é a coordenadora do posto do CAPS hoje. A informação que já tem hoje, nesses 8 meses de funcionamento, ele já tem 320 prontuários, que nesse período, 320 pessoas foram atendidas lá. A média é de cerca de 20 pessoas por dia, o que passa por dia, o que passa por lá. Tem pessoas que vão uma vez por semana, duas, três, tem tratamento diferenciado. Apresentaram para a gente algumas demandas para melhorar o serviço. Tenho certeza que vai tornar-se o CAPS, que é referência. Na região não existe nada parecido com isso. E eu me lembro muito bem, o vereador Léo estava com a gente, e ele fala sempre de cadeira sobre esse assunto, que a maior parte das vezes, se não fosse o trabalho da sociedade, NATA, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e outros, o quadro de droga de Ouro Preto seria muito pior. A gente vê que essas entidades, principalmente o NATA, quem já foi na reunião do NATA, e o Léo trabalha lá, sabe, é igreja cheia, é casa cheia, Narcóticos Anônimos tem um grupo funcionando lá dentro do CAPS, os AA, todo mundo conhece os grupos de AA. Então esse trabalho é muito importante e o CAPS veio somar a isso. Vamos voltar amanhã cedo. Amanhã tem reunião, os outros vereadores que vieram participar, lá no CAPS mesmo. Tem o CAPS 1, que é aquele da Água Limpa, que já trabalha com o pessoal doente mental. Esse CAPS AD, que é de álcool e drogas. E lá na antiga FEBEM tem uma unidade do CAPS I, que é o CAPS infantil, para trabalhar com problemas de doentes mental em crianças. Infantil e adolescência. O CAPS lá do Padre Faria, pela lei, só pode atender de 18 anos para cima. Isso é um problema. Eles têm lá, falta hoje um clínico, falta carro, ainda que a estrutura esteja bem montada, mas falta algumas coisas. Então, queria só informar essa visita, convidar os vereadores, quem tiver interesse, amanhã ter outra reunião. A reunião de amanhã vai unir o CAPES AD, o CAPES 1, que é lá do, da Água Limpa, o CAPES AI, que é o CAPES IA, Infantil e Adolescência, e o CRAS, que é aquele centro de referência da assistência social. É uma missão de todo mundo. Já relatei alguma coisa para o secretário Oswaldo. Eu acho que politicamente a Câmara pode trabalhar para poder melhorar ainda mais o CAPES. Tenho certeza que é uma ferramenta que hoje Ouro Preto pode se vangloriar de ter, de não tratar drogado só na porrada, só na prisão, só na polícia, só no cemitério. Tratar com tratamento mesmo, com psiquiatra, com psicólogo, com médico, com orientação, com oficina terapêutica, como nós vimos lá hoje. Então, fiquei satisfeito. Acho que na próxima semana já poderia apresentar nosso relatório formalmente, vereador Léo e Paquinha, né, para poder trazer os companheiros vereadores e tentar sugerir à Prefeitura algumas ações concretas que possam melhorar aquele trabalho. Parabenizar a Josiane, o Paulo, a Mariana, a Letícia, principalmente, que nos recebeu lá hoje, pelo brilhante trabalho feito no CAPES AD do Padre Faria. Vereador Leonardo, vereador Paquim, quiser completar alguma coisa, é só um relato parcial. Obrigado, presidente. Vereador Leonardo.
Você falou sobre aí o clínico geral. Por que que eu teci uma crítica aqui no CAPES? Você hoje ficou vendo lá a porrada da estrutura que tem lá no CAPES hoje, lá no Padre Faria. Mas o doutor Paulo explicou muito bem. Sem o clínico geral, eles não podem avançar mais. Devido lá ter hoje duas enfermarias que estão fechadas. Não pode funcionar. Ele não pode dar receita médica. Ele não pode medicar a pessoa. Então, tem pessoas que chegam lá com a necessidade de ter um atendimento com o clínico geral. E fica essa distância, né? Toda aquela estrutura e dinheiro sendo gasto ali, né? Verdade? Hoje, para aquele CAPES funcionar da maneira que funciona lá hoje, gasta em torno de R$25 mil, só que eles precisam do credenciamento. A partir do momento que liberar um clínico geral para eles, o município não terá mais custo com o CAPES, porque o governo federal libera em torno de R$25 mil por mês para cada CAPES. Então, o município poderia já liberar um clínico geral para que eles possam já estar credenciados. Na realidade, iria estar sobrando recurso para outros programas do município, mesmo até melhorar o transporte da saúde e da saúde aí do urgência e emergência, que não funciona da maneira que deve funcionar. Então, são R$25 mil por causa de um clínico geral. Está deixando o município todo mês de receber R$25 mil por causa de um clínico geral que ficar lá no máximo 2 ou 3 horas por dia resolve aquele problema lá.
Obrigado. Até tem o clínico geral, presidente, do PSF do Padre Faria, atende lá, mas só nas manhãs da terça-feira. E por que que precisa?
E hoje ele estava lá?
E hoje ele não estava lá.
Não tava.
Por que que precisa isso? Se a pessoa chega lá com delírio, às vezes vai para a UPA. A UPA dá um tratamento qualquer, encaminha para lá. Mas lá não tem um clínico geral que possa acompanhar essa pessoa. Então acaba que o CAPES às vezes devolve para a UPA. Então fica uma coisa mal resolvida. A própria UPA, eles reclamaram, tem médicos do sistema municipal que não sabem que existe o CAPES. Então às vezes não encaminha para lá. E, gente, volta, vale a pena visitar lá. É uma estrutura maravilhosa, né? Fizeram uma horta lá em cima, colheram alface para dar na hoje, um canteiro de beterraba, de cenoura, para a própria alimentação dos usuários de lá. Nós aproveitamos na hora, tinha uns 10 ou 12 usuários, conversamos com ele lá no pátio. Então, assim, é uma estrutura que eu fico orgulhoso de ver que o Ouro Preto tem isso. Falta um pouquinho só, como o Léo falou. Se credenciar no Ministério da Saúde como CAPES, recebe R$25 mil por mês do Ministério da Saúde. É para bancar o funcionamento do próprio CAPES. Né? Se mostra que está tudo certinho, já consegue esse credenciamento. Então, o município está perto disso. Fico satisfeito de ver que o CAPES avançou, apenas 8 meses, e mais satisfeito ainda de ver que a Câmara participou disso. Saiu de uma audiência pública da Câmara, com o Dom Luciano, o Léo estava aqui, deu um depoimento emocionado na ocasião, falando exatamente isso, a necessidade de ter essa ferramenta. Droga não resolve com porrada, nem com cacetete, nem com prisão. Geralmente, o final, o que quer? Ou é no tiro, como tem visto alguns casos perto da gente, né? Ou é na cadeia, ou é fugindo daqui para outro lugar. Então, assim, o CAPES é uma ferramenta que pode ajudar a tratar com carinho, com orientação psicológica, com oficina terapêutica, o caso para ele poder ser recuperado. Eles estão começando o trabalho agora com as famílias, fizeram um boletim para distribuir. Vamos convidá-las, já vi aqui a Câmara falar do trabalho que eles estão fazendo. E eles recebem doações, gente. Então, nós vimos lá gente que doou lata de óleo, para poder fazer comida dos presos, quer dizer, ajuda de papel, qualquer coisa interessante para ele, mesmo que seja um serviço público, mas como não está ainda funcionando a contento, na sua plenitude, qualquer pessoa voluntária que puder ajudar, com oficina de costura, de culinária, qualquer coisa que possa ajudar o pessoal de lá, seria importante para poder crescer cada vez mais aquele trabalho. Obrigado, presidente.
Podia incluir isso no relatório, né, uma das recomendações, né, no relatório da comissão, composto pelos três vereadores, o vereador Flávio Andrade, o vereador Paquinho e o vereador Leonardo, já essa recomendação, né, da contratação
do
clínico, né, ou fazer com que ele cumpra, né, o horário e incluir o cadastro do CAPS-AD, né, para poder receber esse recurso. Te aguardo o relatório final, né, para outras recomendações. Eu também não sei, nós não formalizamos, queria pedir à secretaria para formalizar depois o pedido de informações daquelas três empresas que foram citadas aqui nas últimas reuniões, com relação, algumas pelo receberam da prefeitura e não pagaram os funcionários. Uma delas foi citada pelo vereador Luiz Gonzaga, empresa Rota, né? Outra pelos outros vereadores, empresa Braforte, Embraforte. Segundo informações, temos que verificar isso oficialmente, mas segundo informações, a prefeitura já pagou a empresa e a empresa não está arcando com as despesas com seus funcionários. Alguns não receberam e inclusive, há informações que tem alguma dessas empresas nem presta mais serviço para o município. Então, temos que saber, junto ao setor jurídico da prefeitura, as providências estão sendo tomadas para que garantir que elas não dêem calote nos funcionários e nem na prefeitura. E também a empresa Via Card, citado pelo Supercard, citado pelo vereador Maurílio, que era empresa de Vale Cash, né, de Vale Cash, que também, nesse caso, já mudou a empresa, já tem uma empresa nova, mas essa empresa não está reembolsando os comerciantes que aceitaram o cartão. Isso tem colocado em xeque a credibilidade do cartão. Alguns comércios, inclusive, nem estão querendo receber mais o cartão, prejudicando, inclusive, funcionários públicos. E precisamos saber informações para que essa empresa faça o reembolso para os comerciantes, para que não cometa também um calote aí, né, com os comerciantes. Ver o que a prefeitura... Pedir informações mesmo sobre os contratos das empresas, se já a prefeitura já repassou todo o pagamento, se ainda tem alguma coisa para repassar e se tem alguma comprovação que ela já arcou, no caso, com seus funcionários ou com seus comerciantes. Tem também um projeto de lei que foi, inclusive, encaminhado a esta casa, foi uma solicitação, inclusive, do Sindicato de Servidores Públicos, com relação à lei da maternidade. Né, eu queria que a secretaria da casa verificasse, parece que tem que fazer uma emenda à lei orgânica, né, os arquivamentos desse projeto, que amplia de 4 para 6 meses a licença maternidade das gestantes. E esse projeto chegou a entrar em discussão no final da legislatura passada, mas foi arquivado devido ao recesso, né, no caso, mudança da legislatura. Precisamos arquivar isso com urgência, acho que é interesse de todos os vereadores, e para que possamos fazer as mudanças necessárias na lei orgânica do município e ficar de acordo aí com a lei, que vai ser uma lei federal, né, de atendimento e solicitação, que é justíssima para as mães aí, para, inclusive, poder amamentar seus filhos aí, ter a licença de maternidade garantida pelo período mínimo de 6 meses. Que hoje é de 4 meses, realmente acaba que a criança fica desamparada em um período, as mães têm que trabalhar, né, realmente é difícil. A minha própria esposa começou a trabalhar hoje, o meu filho está com 5 meses. Ontem nós passamos aperto lá, o menino começou a chorar, mamadeira não estava resolvendo. Né, realmente é um negócio que tem que ser o período mínimo de 6 meses para todas as gestantes. Uma outra coisa... Nós também fomos, hoje pela manhã, houve uma solicitação por parte do presidente da Associação Comunitária do Bairro Santa Luzia, o Ivan, com relação à falta d'água com a Cachoeira do Campo. Teve um problema lá sério, ficou 3 dias com falta d'água. Fizemos um contato com o SEMAI, segundo eles, normalizou hoje, ficaram a noite toda trabalhando e pela manhã conseguiram normalizar. Houve também algumas pessoas que solicitaram a rádio, ouvimos pela rádio Tatiaia, várias solicitações, reclamações. E a gente aguarda informações da comunidade lá para ver se normalizou o processo. Lembrando que o SEMAI informou que, mesmo consertando, parece que uma bomba queimou, outra teve que ir para reparos, eles falaram que demoram pelo menos 6 horas para chegar a todas as localidades. Estava com falta d'água, inclusive a Marantina também estava com problema. Os ouvintes aí que estão nos ouvindo lá, para ver se normalizou. Pedimos atenção, inclusive, para o SEMAI. Nós estamos agora próximo do período de carnaval. No carnaval já vem aí uma grande população flutuante, turistas, as pessoas, estudantes. É preciso aí realmente um aparato e um planejamento, uma estrutura, para que não falte água na cidade. Já é uma... A cidade tem problemas na sua normalidade. Imagina no período de carnaval, que é previsto aí mais de 30 mil pessoas, provavelmente, circulando pelas ruas, o consumo aumenta. E, pelo que a gente viu, pelas previsões climáticas, provavelmente vai fazer muito sol nesse período, acabando com o consumo aumentando. Então, é importante aí um alerta para o SEMAI, para a Prefeitura, para poder tomar as providências necessárias para preparar um aparato aí para atender essa demanda. Também queria registrar, tivemos eu e o vereador Flávio Andrade presentes ontem na Assembleia, inclusive está aqui presente o presidente dos sindicatos metalúrgicos, uma Assembleia com relação ao problema da Novelis, a fábrica quer fechar parte da sua unidade, que é a unidade de fabricação da alumina, que, segundo ela, fica mais barato hoje comprar o alumina fora do município, fora da fábrica, do que fabricá-la em Ouro Preto. E isso tem gerado preocupação, porque, segundo a empresa, são 150 empregos diretos, mais os terceirizados. Dá em torno aí, aproximadamente, umas 400 pessoas. Tem empresas como Terpel, Terplan... Qual outra, presidente? Terman... Interpel, Hexágono, empresas MM, só MM tem 90 funcionários que prestam serviço na fábrica da Novelis, na unidade da Alumina. E tinha lá mais de 200 funcionários, de empresas terceirizadas e funcionários da empresa, todos preocupados. Tivemos a presença do prefeito Angelo Oswaldo, vice-prefeito Dr. Dimas, do sindicato, de um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, a Câmara, eu e o Flávio Andrade, demais outros sindicatos, presidente do sindicato Mata Base, e inclusive o gerente da Novelis, né, doutor Joam, que vale o registro, né, ele compareceu à reunião. A gente sabe também o empenho do gerente da fábrica, que muitas vezes não é a vontade dele, né, tem superiores, inclusive os dirigentes de São Paulo, e o próprio grupo indiano, que são os acionistas que esperam lucro da empresa, mas ele estava lá presente também, discutindo e buscando soluções para evitar esse fechamento. A data prevista da empresa é dia 26 de março, para fechar em definitivo, e esperamos que até lá possamos chegar no entendimento e a fábrica conseguir reduzir os seus custos, que, segundo o gerente, precisa reduzir em 25% suspeito, para continuar a tornar viável a produção do alumínio em Ouro Preto. Então, todos estão... abrindo mão, no caso das empresas terceirizadas, estão diminuindo seus custos, as empresas de frete diminuindo as suas despesas com frete, os próprios funcionários estão dispostos a abrir mão de algumas garantias, alguns benefícios, todos em prol da União para poder manter aí os empregos. A situação é preocupante e, segundo o gerente, talvez até irreversível, mas esperamos aí que nos próximos dias haja um empenho conjunto. Foi criado lá uma comissão de emprego, não é isso, vereador Flávio?
Comitê de Combate ao Desemprego.
Comitê de Combate ao Desemprego. Né? Vale o registro aqui por uma iniciativa dos sindicatos metalúrgicos, presidente aqui presente, sempre presente conosco, Nelson. E esperamos que nos próximos dias tenhamos aí uma posição positiva, há um empenho parte da prefeitura também, inclusive do prefeito Ângelo Oswaldo, fez um relato de toda a história da novela, inclusive de outras crises que ela já sofreu, desde a crise energética e outras crises no passado. Citou também a hoje a RDM, a Paulista, né, que enfrentou também uma possibilidade de fechamento no passado, que houve uma intervenção, inclusive, do prefeito Ângelo Oswaldo na ocasião, que impediu o seu fechamento, e esperamos que consigamos, da mesma forma, um empenho conjunto aí, principalmente por parte da gerência da Novelas, né, de analisar e de negociar, de abrir o diálogo aí, para que possam reverter a situação. Temos aí uma crise, então temos uma variável prejudicando aí a situação, que é uma crise mundial, mas que esperamos que consigamos reverter a situação aqui em Ouro Preto. Da mesma forma, com esse mesmo intuito, está marcada para o próximo dia 11 uma audiência pública, foi inclusive sugestão do vereador Flávio Andrade, uma audiência pública para que a gente possa debater os eventuais impactos da crise financeira mundial nas empresas da nossa região. Então, a empresa Vale, a empresa Samarco, a empresa Gerdau, a empresa Novelis foram convidadas, para que a gente possa ouvir dos dirigentes dessas empresas aquilo que está realmente impactando, quais são as perspectivas, o que tem pela frente, como que eles estão vendo a crise, o que pode ser feito para minimizar seu impacto aqui na nossa região. E convidamos desde já a população para o dia 11, às 19 horas, é isso? 19 horas nesta plenária, na Câmara Municipal de Ouro Preto, para que possamos discutir esse assunto que está afligindo aí todo mundo. Estão sendo convidados também os presidentes dos sindicatos, todos os sindicatos presentes, prefeito municipal, gerentes, presidente da ação comercial, presidente da ADOP, a todas as entidades que possam ter, o secretário de desenvolvimento econômico e agropecuário do nosso município e também o secretário de desenvolvimento econômico do estado, para que possamos aí discutir fazer o que for possível para minimizar e garantir a nossa região os empregos e a geração de emprego e renda. Também damos boas-vindas, como disse a vereadora Cluvimar, a nova secretária de superintendente, a nova superintendente de ensino, né, a professora e a diretora, né, da escola desembargadora Assa Andrade, a Iracema, esposa do ex-vereador Silvio Mapa, sabe a seu grande trabalha à frente da escola Horácio Andrade, e desejamos aí boa sorte para que ela faça um bom trabalho à frente da superintendência de ensino. Mais alguma coisa? Uma palavra, vereador Clubimara.
Senhor presidente, o Leonardo Carmo, do secretário municipal de saúde, pediu para informar que, a partir de ontem, foram contratados dois médicos, um período de 60 dias, porque o processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Saúde foi nesse final de semana que passou, sábado, domingo passado, que o doutor André Nicolato assumiu lá a região de Miguel Burnier, viu, vereadora Regina Braga? E a doutora Gabriela Barros assumiu Santa Rita. Tá? São 60 dias, foi um processo de escolha através de currículo, são recém-formados, e provavelmente deve trocar nesse período de 60 dias, porque o processo seletivo aconteceu nesse final de semana. Fiscalizem lá para ver se vocês estão indo trabalhar, né? E a outra coisa, senhor presidente, eu cobrei do Leonardo aquele esclarecimento, Leonardo do Carmo, o esclarecimento sobre aquela situação daquele senhor, mesmo sem você passar o nome, vereador Leonardo. Ele falou que desde a semana passada esclareceu o fato, passou um fax para a presidência aqui da Câmara. Então, favor, serviço de secretaria, localizar essa resposta que foi por fax, não foi por protocolo de livro de protocolo, tá? É um esclarecimento sobre a situação daquele senhor, tá bom? Eu não tenho conhecimento ainda porque ele não mandou para mim, mandou, me parece, para o presidente através do fax da presidência. Tá bom? Obrigado.
Pois não.
Foi citado anteriormente, Duas coisas só para finalizar a minha fala aqui. Eu disse aqui nessa tribuna que a procuradora jurídica do município disse que a educação não vai pagar, ela não pode autorizar pagar transporte de banda, entre outras coisas, como eu disse aí, que tem lá na planilha da Secretaria de Educação, nos chamados PTs. Ela disse que não vai pagar, ela não disse que pagou, ela disse que não vai pagar. Minha fala está gravada, a hora que acabar a reunião aí é só voltar e ver. E uma outra coisa que eu fiz esse questionamento ali naquela tribuna, por que que ainda não pagou o que é legal? Por que que não pagou no ano passado? Os motoristas da Kombi, né, Maurílio? Estão te procurando por diversas vezes também, constantemente, porque tem 4 meses que não recebe pagamento. Tem lá te procurado, vereador Maurílio? Tem te procurado? Pois não.
É até lamentável essa notícia, mas Vossa Excelência disse que o motorista começou a rodar ontem. Mas a notícia que eu tenho é que amanhã eles estão parando todos os carros de transporte da educação, da região de Santa Rita principalmente. Agora, realmente a sua fala é importante quando diz, por que que não pagou? Se teve transporte para aniversário de boneca, se teve para velório, se teve para isso, não é culpa dos motoristas que transportam os alunos, o exemplo de Santa Rita. Eu quase tenho certeza que motorista Santa Rita não trabalhou com esse tipo de transporte, para velório e para outras coisas mais, como foi questionado pelo vereador. Então é o seguinte, o que mais implica que no final, quem fica prejudicado? As crianças que estão começando o ano já faltando transporte. Nós sabemos que o ano passado choveu muito, sacrificou muitos alunos. Já começa o ano também, além de não ter estrada nas condições do motorista transportar os alunos, ainda não recebe, não tem como dar manutenção no seu veículo, não tem dinheiro para abastecer, o posto não abastece fiado, como que fica essa situação? Tira tudo que foi de transporte, que não é da área da educação, e paga o transporte que foi feito para os alunos. Isso acho que é a forma mais correta. Se ainda a parte jurídica está travando isso, eu não sei por que que não usou essa inteligência de tirar tudo que foi, quem fez, ajudou a campanha, então ajuda as suas custas, não as custas da Secretaria de Educação.
Então, sou vereador e outros. Não há um apontador lá em Santa Rita? Que confere ida e vinda? Porque se ele liberou isso aí, foi com ordem de alguém. Agora, o orçamento do ano retrasado da educação foi para pagar o ano passado. Ou será que o orçamento que nós votamos no ano passado é para pagar o do ano passado também? Que eu saiba, não é não. Não é. Então, parece que o problema das Kombi, segundo a vereadora Lídia falou, só o problema de Santa Rita. Não, porque lá não recebeu mesmo. Lá não recebeu. Não é verdade? Não recebeu e eles procuram, somos nós. Vem aqui, quando eu vou lá, param lá ou vão lá na minha casa. Eles não receberam. E quando irá receber? Segundo a procuradora, não tem sequer uma previsão. Agora, aonde foi o dinheiro da educação de pagar o transporte no ano passado? Tinha dinheiro para poder pagar o transporte? Por que não foi pago? Ou será que gastaram a mais? Então cabe essa casa fazer requerimento para saber onde está o dinheiro do transporte da educação, que virou aí devendo uma penca de dinheiro e prejudicando, além dos alunos, pais de família. Obrigado, presidente.
Senhor presidente, eu ainda peço a palavra como líder aí no final.
Concedido como líder.
Senhor presidente, eu queria relatar que li na última edição do Jornal Liberal, com bastante atenção, com bastante apreensão, a primeira manifestação mais pública na imprensa do Sua Excelência Secretário de Fazenda, que deixou claro da preocupação do município com questão a relação de perda de receita. Inicialmente, segundo sua fala, nós vamos ter aí uma perca já com o CEFEM, que é mais inicial, a primeiro prazo, e mais a médio prazo, há uma perca considerável com ICMS e com VAF. Então, nós ficamos preocupados, ficamos apreensivos. De maneira nenhuma, a oposição torce contra esse governo. Ao contrário, nós torcemos para que ele acerte, para que ele ande bem, para que ele sobreviva à crise e saiba dela, inclusive, tirar proveito e ensinamento. E ficamos apreensivos também, preocupados para que essa falta de recursos futura não seja uma desculpa para que o município deixe fazer aquilo que é da sua obrigação. Então, que tal quadro não se reflita, por exemplo, nesses episódios recentes que estamos debatendo aí, como a questão da saúde, do transporte e da educação. Outra maneira também, senhor presidente, eu queria citar aqui a questão do doutor Zé Leandro, que no alto dos seus 65 anos de idade, eu acho que um profissional liberal tem o direito de optar se quer trabalhar mais ou se quer aposentar. Se até o presidente Lula aposentou com 40 anos, não é possível que o Zé Leandro, no alto dos seus 65, com quase 40 anos de medicina, não possa ter também o seu íntimo direito de se aposentar. Agora, eu não conheço empresa alguma que feche as suas portas quando o empregado não aparece. A empresa que tem responsabilidade, que tem compromisso, que tem a sintonia de fazer cumprir aquilo que ela promete, aquilo que ela veio, ela não pode simplesmente fechar a porta quando falta um funcionário. Se fosse assim, nenhuma empresa iria para frente. Então, eu queria deixar esse registro aí e observar, então, já que o clima nos permite, que nunca se precisou tanto em Ouro Preto de um administrador que saiba administrar com pouco dinheiro. Nesse sentido, eu quero ressaltar o trabalho honorável feito pelo doutor Zé Leandro nos seus 3 mandatos e dizer que as obras mais importantes e que estão aí até hoje para serem vistas pelas pessoas foram realizadas na época que essa prefeitura não arrecadava mais que 2 milhões e meio por mês. Agora esse governo arrecada 4, 5 vezes mais e não tem cumprido seu papel. Então fica aí registrado o nosso protesto, a nossa fala, a nossa posição de indignação com relação a essa citação, porque achamos que é do seu direito pessoal, personalíssimo, escolher a hora de parar, a não ser que haja lei que obrigue a pessoa a trabalhar os 70, 80, 90 anos. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu peço a palavra para o senhor líder.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Eu acho que, primeiro, é só ressaltar, é importante o vereador Moisés lembrar Zé Leandro, que já sumiu de novo, né? Não sabemos onde é que ele anda. Agora mesmo vai, quando bateu o TRL, ele aparece outra vez. É desse jeito. Podemos deixar passar em branco também, não. O homem some mesmo. As próprias pessoas do grupo político já falaram, gente, que desde ele ano procurei depois da eleição, já sumiu, não consigo falar com ele. Voltou para Mariana. Então alguém tem que falar dele aqui dentro, não pode esquecer dele, não. Não falei na última campanha eleitoral. Falei assim, Zé Leandro está morto, não. Mantém ele vivo, nós vamos bater nele de novo. E batemos nele outra vez, pela terceira vez seguida. Não gosto de fazer campanha eleitoral. Campanha para mim já acabou, mas também ficar ouvindo coisas que eu não concordo. Eu não gosto, não. E cidadão foi um mau administrador, perdeu 3 eleições, não é à toa. O povo viu que realmente fazer obra não é administrar, não. Administrar é dialogar com o povo, é participar, ter presença, ser democrata e respeitar. E esse cidadão some. Já sumiu. Importante falar, presidente, eu acho que o vereador Léo levantou uma coisa importante. Já tivemos 2 CPI nessa casa sobre questão do transporte. 2. 2 mandatos seguidos. Isso é ruim. A impressão que dá é que a prefeitura não conseguiu ainda, qualquer prefeito que seja, ter um gerenciamento seguro desse transporte. Vira e mexe, há alguma denúncia. Eu acho errado, né, aquele velho ditado, os justos pagaram pelos pecadores. Não tem cabimento alguém que prestou seu serviço de maneira adequada, porque há uma possível irregularidade de outra e ficar sem receber. Não tem cabimento disso, é indefensável. Então, acho que faço um apelo à líder e a gente mesmo com bancada aliada ao prefeito, nós temos que verificar isso, se há um jeito de separar isso. Não tem jeito de alguém que prestou o serviço, não tem qualquer dúvida sobre ele ficar sem receber porque o outro está com dúvida. Acho que o documento que chegou da prefeitura aqui é grave, tem que ser investigado realmente, mas tem que ter um esforço além de pagar quem prestou o serviço, não tem problema nenhum. Mas o cidadão cumpriu. Tem aqueles, como é que chama aquele negócio, autorização, PT, pedido de transporte. Você tem aquilo tudo. O cidadão prestou serviço, tem que receber. Nós estamos hoje aprovando na casa pagamentos de 96, 97, coisa de 13 anos atrás. Até importante que houve um compromisso do prefeito Andrés Oswaldo na campanha anterior e nessa, de saudar os compromissos dele do primeiro mandato. Eu até fui vice-prefeito dele. E naquela ocasião já tivemos nesse mandato anterior uns 4 ou 5 projetos de lei aqui nessa casa e que isso foi cumprido, né? Com algumas ressalvas, discussões, mas ainda falei na reunião de comissão hoje. Até estava discutindo. Coral Pio 10, a prefeitura devia R$ 400 há 12 anos atrás. A Câmara vai autorizar pagar isso agora. Quem tem menos culpa de não ter recebido é o Coral Pio 10. Pode ser a culpa do prefeito, do secretário, de quem quer que seja, mas o Coral não tem. Como empresa qualquer que prestou serviço naquele momento, se ela prestou o serviço, ela tem direito a receber. Então, essa questão dos motoristas, para mim, é clara, né? Tem que buscar um caminho de separar o famoso joio do trigo e fazer o pagamento. Estou de acordo com o vereador Léo. Talvez o vereador Gil Pimenta, presidente, fala, talvez centralizar o controle do transporte da prefeitura num único órgão. Hoje você tem transporte na saúde, tem na assistência social, tem na obra. Então, isso também na educação, isso pulveriza, talvez dificulte. Volto a falar, nenhum prefeito até agora conseguiu ter um mecanismo eficaz de controlar e operar o transporte. Algumas pessoas falam que é melhor a prefeitura contratar, terceirizar, do que ter uma frota própria. Não sei se é isso, não é. De qualquer maneira, nós temos que fazer um esforço para evitar que isso volte a acontecer. E aí, o Nelson está aqui, eu esqueci de falar, peço permissão ao presidente. O Nelson, ontem a Assembleia tinha mais de 250 funcionários da Alcan. Realmente, o sindicato está de parabéns, mostrou mobilização, não só pelo aperto que estão passando, mas que a categoria acredita no sindicato. Nós tínhamos ontem só na mesa 17, 18 pessoas, além do presidente e de mim, estava o prefeito, vice-prefeito, um representante da Secretaria de Estado, representante do Colutas, que é, parece que é a Confederação Estadual, Sindicato de Ouro Branco, Sindicato da Vale, a mesa estava representativa. A gente tem, eu confesso, Nelson, que eu tenho dificuldade de dar passo para frente nisso aí. Criou-se esse comitê, né, mas a questão é maior. Eu ressaltei na ocasião, e faço um apelo para a gente pensar nisso. Não dá para achar que o problema é só em Saramanha, não. O problema é no mundo inteiro. Esse povo que durante o tempo inteiro dos últimos anos falou, não, o mercado resolve tudo. Pode achar que o mercado é o Deus absoluto. O governo tem que ficar pequenininho. O mercado é que resolve. Dá emprego, capacitação, mercado. Nós ouvimos muito isso. Na época, Fernando Henrique, então, falava do tal do neoliberalismo. Então, tinha o discurso que o mercado resolvia tudo. Vocês lembram há pouco tempo, essas agências internacionais davam a nota para o Brasil, a tal da Merrill Lynch. O Brasil tem nota 8. Eles avaliavam a gente como nação. Esse Brasil não é de confiança ainda, não. Esse Brasil tem que esperar um pouquinho, tem que crescer um pouquinho para ter confiança, para nós investirmos nele. Essa tal de Merrill Lynch quebrou, igual um botequim da esquina, está quebrada hoje, quebradinha, picaretagem mesmo. E nós ficamos embaixo desse chicote o tempo inteiro. O tal do Lehman Brothers, um dos maiores bancos do mundo, quebrou, está quebrado hoje. Se não é o governo dos Estados Unidos enfiar bilhões de dólares, fecha. O que esse povo tinha autoridade para falar da gente? Para falar de um país que é o Brasil, um país independente, soberano? Então, o que eu peço, pedi ontem ao sindicato, é importante resolver a situação do Saramanha e da Novelas. Mas não dá para não tirar dessa crise um aprendizado. Você tem que ter um equilíbrio entre o mercado, entre o dinheiro e entre o governo. Quem garante a educação, saúde, transporte, segurança é o governo, seja municipal, estadual, federal. Então o governo tem que ter o seu pedaço, tem que ter o seu respeito. Tirou-se de lá ontem o Comitê de Combate ao Desemprego. Sugeri até ao Nelson que, além da nossa atividade do dia 11 aqui, pensasse alguma coisa na Praça Tiradentes. Nós aprendemos a fazer isso. Se você fizer xixi na Praça Tiradentes, desculpa a expressão, a Rede Globo vem cá filmar. Né? Então vamos deitar, sei lá, o funcionário todo demitido aqui na Praça Tiradentes e fechar a Praça Tiradentes um dia para ver se não dá Rede Globo, se essa novela não pensa um pouquinho que ela pode fazer. Vimos até o Rui Oyama, nos procurou o presidente, procurou o prefeito, tem mostrado toda a boa vontade de dialogar e teve peito de lá ontem, Nelson. Não é qualquer gerente que encara a Assembleia daqui a não. Ele teve peito de lá ontem, Toninho também estava lá, ele teve peito de lá ontem, sentou lá na mesa, falou, foi aplaudido e a categoria mostrou muita maturidade, né, de não ter uma vaia, de não ter nada contra ele. Ele ali representava a empresa que está mandando esse povo embora. Foi bem tratado com respeito. Então, acho que esse momento é importante. Acho que aí A gente tem que pensar junto à categoria, é ter uma ideia criativa que possa fazer essa novela se pensar. Esses caras só pensam em lucro mesmo. Se você ganhou isso e pagou isso, fecha. Não sabe se vai deixar pai de família na rua, se vai prejudicar, desemprego, saúde, educação, droga. Se esse povo for para a rua, alguém falou lá ontem, a droga em Ouro Preto vai aumentar, a cachaça vai aumentar, o crime vai aumentar. O que, que falou hoje o nosso amigo lá no Paulo Francisco? Mariana mata 2 pessoas por mês. Vocês sabem disso. Ouro Preto, o problema é menor. De vez em quando morre alguém, mas é pouco. Mariana, a crise está complicada lá, de desemprego, não tem carro, não tem nada. Então, Leos, parabéns pela Assembleia, parabéns pela mobilização da categoria. O presidente deixou bem claro o papel que a Cano pode desenvolver politicamente. O prefeito Oswaldo tem que conversar com todo mundo. Muito obrigado. O prefeito Oswaldo tem conversado com todo mundo e foi reconhecido pelo sindicato e pela novela, o papel importante que está desempenhando nesse processo. É pensarmos alguma coisa que pode usar o nome de Ouro Preto, que é tão badalado, para salvar os 300 empregos aqui. E como eu faço sempre, só registrando aqui, apresento o Juarez da Bucaina, presidente da associação, estava meio afastado, porque acabou o mandato dele, mas é importante você estar aí de novo. O Joel Pena, presidente do PSB, está com a gente também na plateia. O Nelson, sindicato, já falamos dele. Pastor Ozimbo, está sempre com a gente presente aqui. O sindicato da prefeitura, sempre muito bem representado por essa dupla, que está na frente ali. O Toninho, que preside a Associação Tripuí, o Trio, Neuza está ali também. Toninho do Tripuí, da Associação Tripuí, que ajudou a gente naquela mobilização contra a questão da desapropriação do Tripuí. Então, são pessoas que estão sempre com a gente. Quem está de casa não vê, nos ouvindo só pela rádio, mas quase 70 pessoas no plenário da Câmara acompanhando. Isso dá legitimidade e respaldo à Câmara. É muito importante vocês irem aqui. Muito obrigado, presidente.
É, as reuniões sempre cheias aí. A gente agradece a presença, né, de todos que têm vindo, demais ouvintes das rádios. E vamos continuar assim. Reuniões objetivas, proativas, com soluções. Inclusive, eu sugiro... Denise aqui, a secretaria está me alertando que a gente precisa formalizar o pedido de informação com relação àquelas empresas. Então, fazer um requerimento, todos os vereadores que quiserem assinar, assino. Pedido de informação sobre as empresas em Brafós, Supercard e a Rota, aquele assunto que nós já falamos. E também um requerimento, que possamos fazer um requerimento solicitando informações com relação a essa sindicância por parte da Procuradoria Jurídica do município, para nos falar que se já identificou algumas possíveis irregularidades, se já está liberando o pagamento dos outros prestadores de serviço e que pé que está essa apuração. Posso informar esta casa, né, podemos fazer um requerimento também, ou a vereadora líder, né, solicitar essas informações para que a gente possa ter oficialmente, para não ficar essa troca de informações ou disse, me disse. Também queria informar para o vereador Leonardo que pertinente aquela sua solicitação dos funcionários, das pessoas que ficam esperando o carro de saúde aqui na porta da Câmara, muitas vezes na chuva, no relento, que nós fizemos um contato informal primeiro com a direção da rodoviária, para ver se é possível, de vez as pessoas esperarem o carro da saúde em frente à Câmara, se elas possam esperar o carro de saúde na rodoviária. Porque aí já é o lugar central onde todos os circulares chegam, tem condições de poder, a pessoa sentada, a pessoa está abrigada, está melhor acondicionada. Ele, no caso foi o Mauro e o Wilson, que trabalham lá, que informaram, não há problema nenhum por parte da direção do rodoviário, inclusive ela abre às 5 da manhã, já tem vigia lá, e inclusive tem bancos, tem banheiros, enfim, tem todo o... acomodação necessária para poder abrigar as pessoas. Então, agora, precisamos fazer o contato com o secretário de Saúde para verificar e fazer essa mudança, formalizar. Se você quer complementar alguma coisa, acho que nesse sentido, acho que está...
Se a rodoviária abre às 5 horas, sai o carro 4h15.
Um ajuste que podemos 4h15, fazer.
4h15, né? Sai um carro e vai distanciar mais ainda as pessoas, como a Pato Faria, Morro Santana, até mais na rodoviária, que muitas delas vêm a pé, não tem... Esse horário não tem Turim nem Transcorta. Não tem.
Mas eu acho que é o local mais então, propício.
Vai aumentar a distância mais ainda do povo.
Eu discordo. Então,
já que a Câmara, por que eu sugeri essa ideia ao senhor? Porque a Câmara não é a casa do povo, então por que não ficar com esse povo aí, né, legitimamente, aqui fazer valer a casa do povo, deixar esse povo aí até que a gente resolva essa situação, se muda o horário lá da rodoviária, que passa a abrir 3h30, ou daqui mais ou menos 3 ou 4, 5 meses vai ter também o terminal rodoviário Barão de Camargos aqui. Mas enquanto isso ainda vai acontecendo ou não, por que não libera aqui, já que essa casa me parece tem dois seguranças aí à noite? Pode liberar 3h30 da manhã, até um cafezinho da manhã, senhor presidente, porque tem gente que vem para cá, nem um café poder tomar de manhã tem, senhor presidente. Já que a casa do povo, vão fazer valer essa casa ser verdadeiramente a casa do povo, a cara do povo.
É uma questão mesmo de conforto para as pessoas mesmo. A preocupação é pertinente. A gente quer que as pessoas tenham comodidade, tenham tranquilidade e tenham um espaço adequado. A Câmara, infelizmente, ainda não é o espaço mais adequado, porque não oferece esse conforto que, inclusive, nós estamos inclusive, com problemas internos aqui, de até condicionamento dos serviços, que, inclusive, a Câmara quer expandir com relação a alguns serviços públicos de atendimento à própria população. Hoje nós temos, inclusive, um prédio alugado, juntamente com a Prefeitura, que abriga a Defensoria Pública, a Assessoria Jurídica do município e parte do nosso CAC, né, que faz identidade, na saída para Mariana, que pretendemos em breve, inclusive, fazer essa economia de não ter que pagar um aluguel e poder abrigar dentro desta casa esses serviços e criar outros também, a arquitetura pública, enfim, vários serviços que, no momento propício, nós estamos conversando aí com os vereadores, com a mesa e com os parceiros, para que a gente possa brevemente poder, inclusive, relatar e participar toda a população de algumas mudanças que pretendemos fazer na questão do prédio da Praça Tiradentes. Mas eu acho que, num primeiro momento, temos que ouvir também as pessoas, né, os usuários, as pessoas com relação à solicitação e a prefeitura para ver. A gente sabe que muitas pessoas fazem tratamento contínuo, né, algumas, às vezes, tem alguma necessidade de alguma emergência, de alguma consulta, mas muitas delas, inclusive, utilizam desse serviço continuadamente. É importante também, se a prefeitura tem o cadastro dessas pessoas, que possamos ouvi-las também, e temos certeza que elas serão melhor acondicionadas, eu acredito, na rodoviária, pelo suporte e pela forma como elas abrigam. Aqui, por exemplo, o próprio banheiro, o vereador sabe aqui que nós temos um banheiro limitado na parte de cima do prédio. Muitas vezes os próprios vereadores, a presidência, os próprios funcionários, todos têm que compartilhar, né, do mesmo local, e às vezes acarretando alguns problemas, inclusive de uso, e fora a questão documental, a questão dos arquivos, a questão da segurança e da Câmara. Mas brevemente nós vamos ter novidades com relação a isso, e temos certeza melhoria para a população de Ouro Preto. Não tendo mais nada a tratar, peço ao secretário que faça chamada.
Promora Batalha. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Maria Regina Braga. Maurício Moreira.
Presente.
Maurício Zacarias.
Presente.
Moisés de Paula.
Presente.
Silmério Rosa de Oliveira.
Sob a proteção de Deus do povo ouropretano, declaro encerrada essa sessão. Agradeço a presença de todos.